Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai falar de um episódio que estamos ambas muito empolgadas.
Sim!
Que é Dom Casmurro.
Uhul! Dando início ao nosso novo arco, que vai ser bem curtinho, né? Acho que esse é um mini arco. Acho que é o arco mais curtinho que a gente já fez nesse podcast. Que vão ser só 3 episódios falando sobre literatura clássica nacional. E esse clássico, ele é bem amplo, né? Porque a gente tem uns clássicos mais conhecidos e a gente tem um que a mesma gente não conhecia, né? Que é o Minha Vida de Menina.
Sim, é, pois é. Mas é que aí eu acho que o nosso parâmetro inicial foi, tipo, livros da FUVEST. E aí, livros que eram da nossa época da FUVEST. Que hoje em dia não estão mais, que é, tipo, Dom Casmurro, Senhora.
Sim.
Mas que a gente leu, porque lá em 1900 e bolinha...
1900 e bolinha não, 2000 e bolinha, tá? Você me respeita.
Fazia parte da lista. E hoje em dia mudou, e aí tem a Minha Vida de Menina, que é muito louco isso, né? Porque como em, tipo, sei lá, 10 anos desde que a gente se formou do colégio, o panorama, a maneira como a gente vê esses livros clássicos mudou, né?
Sim, e acho que exatamente isso, assim. O que eu mais me surpreendi fazendo esse arco, e é a mesma coisa que tem me surpreendido, né, com todos esses livros que eu não leria normalmente, é isso. É, tipo, pensar no quanto o panorama mudou e o quanto o meu comportamento e a minha visão de mundo mudou também, né? Porque... falando especificamente, por exemplo, de Dom Casmurro, que... eu também não li o Minha Vida de Menina, mas o Dom Casmurro, especialmente, que eu conhecia, a gente foi obrigado a ler, e eu não li na época do colégio. Porque eu comecei a ler e eu achei chato, e eu fiquei com ranço. E depois disso, eu me recusei a ler, tipo, depois. Então, pra mim é muito legal pensar que agora, 10 anos depois, eu tô dando essa chance e eu tô descobrindo que não é que ele é chato. É que eu era uma pessoa diferente, eu era uma leitora diferente.
É, e eu acho que existem circunstâncias, assim.
Sim.
Porque eu era uma leitora muito empolgada com, tipo, livros obrigatórios do colégio. E aí eu lembro que no meu colégio a gente não leu Dom Casmurro, a gente leu Brás Cubas. E eu, tipo, eu li, eu gostei, eu achei engraçado, eu falei, hahaha, olha só como ele é, tipo, inteligentinho.
Sim.
Mas porque as circunstâncias são outras e aí você tem que, tipo, você não lê no ritmo que você quer ler e, sabe, você tem que fazer prova sobre isso. É diferente, cara, é diferente, sabe?
Tudo que é obrigatório é um pouquinho pior,
exatamente,
né?
Exatamente. Por exemplo, eu tinha uma professora de português que era muito genial, assim. E ela sempre incluía livros fora do currículo. Então, por exemplo, quando a gente tava, acho que na 7ª série, ela fez todo mundo ler Apanhador no Campo de Centeio. E aí a gente tinha que escrever, tipo, um diário meio que baseado no mesmo estilo. E aí eu já tinha lido Apanhador e eu tava tipo...
melhor livro!
Vamos lá! Uhul! E aí todos os meus amigos estavam tipo, esse é o pior livro de todos os tempos.
Concordo com eles.
Mas pior é que, tipo, na época era tipo tudo pra dar certo, sabe?
Sim.
Era o melhor momento possível pras pessoas lerem Apanhador.
Uhum.
E no entanto, não rolou pura e simplesmente porque era tipo, você tinha que fazer um trabalho sobre isso, sabe? É normal, eu
Sim.
acho. Automaticamente você fica meio...
Então se você é jovem, ainda está no colégio, está passando por essa fase de leituras obrigatórias, de, né, ter que ler livros pra vestibular, ter que ler livros pra fazer prova, eu sinto muito pelo ranço que provavelmente virá. Eu não vou dizer pra você não tenha ranço, porque eu sei que não há nada que a gente possa fazer com relação a isso. Mas tenta encarar como uma oportunidade de descobrir coisas novas e, de repente, eu acho que isso é uma coisa que eu vi alguns professores fazendo, não no meu tempo, né, mas agora, mais recentemente, e que eu acho legal, que é, tipo, apresentar novos formatos pra tentar gerar esse interesse, sabe? Então tem, por exemplo, Dom Casmurro, eu sei que tem HQ, o seriado, o Capitu, que é um seriado maravilhoso.
Sim.
Então tenta procurar esses outros materiais, mesmo que não seja o livro principal, pra, de repente, ver se gera esse interesse em você querer conhecer o material original. Porque, realmente, existem livros incríveis, e eu sei que a leitura, às vezes, é um pouco difícil, especialmente se a gente não tem esse hábito de ler muito, mas compensa, porque acho que você descobre histórias maravilhosas. Falando por experiência, assim, de agora, 10 anos depois, participar dessa discussão do traiu ou não traiu, eu tô tipo, caraca, eu perdi 10 anos desse debate, sabe?
O meu conselho seria que, de um modo geral, tudo que a gente tenta olhar mais profundamente, tenta entender mais profundamente, se torna mais interessante.
Sim.
Então, por exemplo, eu jamais pensaria que, tipo, a história do design do lápis é interessante. Até que eu vi um vídeo da Vox sobre isso e eu fiquei, meu Deus, isso é fascinante.
Manda isso pra mim depois.
É. Então, tudo que você vê com mais atenção se torna mais interessante porque as coisas vão ganhando novos aspectos, etc. Então, assim, mesmo se você tá achando chato ler certas coisas pro colégio, tenta entender por que aquilo é importante. Por que a gente tá falando disso? Quais são as virtudes dentro desse negócio? E aí, você vai achar, talvez, um ponto ali que te prenda e torne as coisas mais interessantes. Porque eu acho que tudo no mundo pode ser interessante.
Com o olhar certo.
Exatamente. E é por isso que eu sou Corvinal, não é
mesmo? Dito isso, vamos começar, então, oficialmente, depois de, sei lá, 5 minutos de babação de ovo de Leão Clássicos. Vamos falar sobre Dom Casmurro. Esse é o meu momento de brilhar, porque você fez todos os últimos resumos, porque eu nunca lembro nada, amiga. Esse é o meu momento de brilhar. Você provavelmente já conhece a história de Dom Casmurro, porque eu acho que é uma das histórias mais célebres, assim, que mesmo quem não leu conhece. Mas, vamos lá, né? Dom Casmurro conta a história do Bentinho. Bentinho da Capitu, na verdade, que se conhecem ainda crianças, eles são, tipo, vizinhos, né? Cresceram juntos. E o Bentinho sempre foi muito apaixonado pela Capitu, tem uma certa obsessão por ela, mas tem um pequeno problema que é, a mãe dele fez uma promessa que se ela conseguisse ter um filho, o filho dela, se crescesse saudável, viraria padre. Essa foi a promessa dela, porque ela tentou muitos anos engravidar e não conseguia. Então ele foi criado para o seminário e criado, enfim, né, brincando de padre e com essa mentalidade de vou para o seminário. Só que a partir do momento em que ele ali com seus 15 anos abre o seu coração pra Capitu e a Capitu revela que também é apaixonada por ele, ele começa a perceber que ele não quer ser padre e, né, ver como é que ele vai fazer pra viver este amor proibido. E aí, no final das contas, ele acaba indo pro seminário por alguns anos, acaba convencendo a mãe dele de que não é esse o destino dele, volta, casa com a Capitu. Algum tempo depois, ele começa a desconfiar de algumas atitudes da Capitu, especialmente depois que eles têm um filho, e ele tem essa certeza absoluta de que a Capitu traiu ele com o melhor amigo dele, que é o Escobar. E aí, tretas. E aí, o que eu acho mais interessante de Dom Casmurro, que foi o que mais me surpreendeu, na verdade, é porque a história, o que a gente mais conhece de Dom Casmurro é o traiu ou não traiu.
Sim, e dura 30 páginas.
Exatamente! É, tipo, muito no final. Eu fiquei, gente, cadê? O que que tá acontecendo?
Cara, essa era a coisa que eu tava, tipo, você falando, eu tava, eu preciso comentar sobre. Porque, assim, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas de fato, assim, o livro tem o quê? 260 páginas.
Ele é bem curtinho.
E aí, dessas 260 páginas, eu diria que umas boas 150 é, tipo, a infância do Bentinho da Capitu. Sim. Aí você tem aí, sei lá, outras 100, que é, tipo, o meio da vida deles.
É, que é, tipo, eles... Eu diria que umas 50 é, tipo, Bentinho no seminário. Exatamente. E tentando convencer a mãe a que
é um pouco encher linguiça, assim, porque tem umas histórias meio nada a ver, mas enfim. E aí tem um pouco da vida deles adulta, que é tipo, pula 5 anos de uma página pra outra, mas ok. Só muito no final, 30 páginas mesmo, é que começa essa coisa. Sim. Da desconfiança, assim.
E é tão repentino que chega a ser, tipo... Vamos lá, de novo, né? Eu deixei de participar dessa discussão por 10 anos. Então você cria esse imaginário de que, tipo, vai ser uma coisa que vai permear o livro todo. E de uma certa forma permeia, porque o Bentinho, ele é muito obcecado por ela e ele tem ciúme até na sombra dele. Ele é um embuste desgraçado. Mas essa questão particular da traição, ela é tão rápida e ela é colocada, tipo, tão subitamente que ela parece real, sabe?
Sim, é, e tem, tipo, por exemplo, o livro planta algumas sementes, mas a semente da traição não é tão plantada assim, porque, por exemplo, o livro planta o fato de, tipo, pessoas se parecem com outras pessoas, porque o grande motivo pelo qual o Bentinho acha que a Capitu traiu é porque o filho deles, o Ezequiel, é a cara do Escobar. E aí, lá, tipo, bem atrás, eles plantam que a Capitu era a cara da mãe de uma amiga dela.
Uhum.
E, tipo, zero relações.
Exato.
E todo mundo fica, nossa, mas é muito igual, até a voz é igual. Então, assim, tem algumas coisas que são plantadas, mas o negócio da traição, eu tava o tempo todo falando assim, ah, então aí o Bentinho entrou no corredor e tavam os dois juntos.
Exato.
Ali. Mas não tem isso. Não tem isso em momento algum.
É, tipo, 100% paranoia.
E aí, uma vez que ele entra nessa paranoia, eu falei, ah, ok, então ele vai revisitar alguns momentos do passado, então. E, tipo, falar, ah, isso aqui é de na verdade, eu entendi. Não!
Não, também não tem isso!
É pura e simplesmente, tipo, ele na cabeça dele. Aí, a minha teoria é... Ok.
Vamos lá, vamos entrar em teorias.
A minha teoria é de que você já falou isso no Twitter.
Já falei isso no YouTube.
É, Bentinho e Escobar tinham, tipo, um amor secreto.
Sim.
E aí, eu acho que quando o Escobar morre, o Bentinho perde um pouco, tipo, a noção de realidade. E aí, eu acho que, na verdade, ele vê essa semelhança que é casual, assim, tipo, aconteceu no universo.
Uhum.
Com o filho dele, é dolorosa pra ele, de alguma forma. Tipo, ver o amor, o antigo amor da vida dele, espelhado no filho. E aí ele tenta achar um jeito de, tipo, então eu não vou ver mais esse menino. Eu vou, tipo, expurgar ele da minha vida. E aí o jeito que ele acha é esse. De tipo, ah, Capitu me traiu, então esse aqui é o fruto do pecado. É o demônio encarnado, esse aqui.
Faz sentido. Eu, a minha teoria, ele é um pouco parecida, na verdade. Porque, assim, essa coisa que a gente falou de não ter essa semente plantada, essa semente, ela é muito sutil. E ela começa com a morte da... Tem alguém que morre, que tem um funeral, e aí, acho que é tipo a mãe do Bentinho que morre, a Sanja... Alguém morre, e aí tem um funeral, e aí, tipo, os dois, o Escobar e a Capitu ficam, tipo, conversando no quarto, um negócio assim.
É.
São, tipo, coisas muito pequenininhas, muito específicas, que geram o começo dessa desconfiança, que, óbvio, vem dessa obsessão que o Bentinho já tem, e vem do ciúme excessivo que ele tem de tudo e todas as coisas. E é um ciúme que ele, inclusive, tem do Escobar, que você, tipo, vê esses traços desse ciúme, enquanto eles vão desenvolvendo a amizade, porque ele fica tipo, não, eu quero guardar o Escobar meio pra mim, sabe?
Sim.
Então a minha teoria vai mais ou menos na mesma direção, que é tipo, esse ciúme, ele é plantado das duas formas, assim, ele é plantado pros dois lados. É plantado tanto na ideia de que essa mulher que ele usa, na minha opinião, como tipo um escudo contra a sexualidade real dele, é, que está traindo a confiança dele, mas principalmente porque o homem pelo qual ele é apaixonado, porque, gente, não tem como falar que esses dois não tinham uma relação de amor platônico.
Cara, muito, e eu acho que tipo, mesmo da parte do próprio Escobar.
Sim.
Assim, porque tem uns momentos que o Escobar fica elogiando o Bentinho.
Exatamente.
E tipo, pegando na mão dele. E aí o Escobar, gente, olha isso, Larissa, tem uma, tipo, o Escobar dá uma foto dele pro Bentinho e fala, para o meu querido Bentinho do seu querido Escobar. E o Bentinho põe a foto, tipo, na mesa dele.
No altar, tá ligado?
Eu fico, gente, se isso aqui não é, tipo,
exato,
ultrapassou o limite da amizade.
Exatamente. Isso foi uma coisa que quando eu fiz o vídeo pro meu canal, eu falei exatamente sobre isso, que é tipo, essa questão da relação de Bentinho e Escobar, ela gerou vários pensamentos em mim. O primeiro, que é essas evidências que são muito claras pra mim. Porque, cara, não é uma coisa de um... Não é só a questão da foto, sabe? É a maneira como o Bentinho se refere ao Escobar é quase ou mais carinhosa do que a, como ele se refere a Capitu. Só que são, assim, são carinhos nesse nível que não é só de amizade, sabe? Porque ele fala muito da Capitu, dos trejeitos e da maneira serelepe dela. E da beleza dela, né? Dos olhos de ressaca, etc. Mas a maneira como ele fala do Escobar, eu acho que ela é ainda mais íntima, porque não tem só a ver com essa personalidade expansiva, não tem só a ver com a beleza física, mas tem a ver com essas pequenas coisas que te chamam a atenção numa pessoa que você ama. Então é tipo, a maneira como o Escobar faz contas que ele admira, a maneira como ele é inteligente, a maneira como ele se comunica, a maneira como ele, sabe? Todos esses pequenos detalhezinhos, assim, que formam o Escobar de uma maneira muito mais íntima e muito mais próxima do que ele forma a personalidade, a relação dele com a Capitu.
E eu acho que tem alguma coisa, misoginia do Bentinho também.
Também.
Que
ele admira mais homens,
exatamente,
do que mulheres,
que,
né?
Torna um pouco mais difícil ele admirar certas coisas na Capitu, porque assim, a Capitu é muito inteligente. Tipo, ela, um, ela aprende coisas rápido. Dois, ela tem, tipo, esse tipo, senso de captar coisas no universo e, tipo, juntar elas de uma,
sim,
maneira muito inteligente, muito rápida. E no entanto, quando ela faz isso, o Bentinho a chama de dissimulada.
Sim.
É, o Bentinho fica com medo, ele fica intimidado,
sim,
um pouco por essa inteligência dela. E especialmente pelo fato de que a Capitu nunca, em momento algum, se rebaixa pra ninguém.
Sim.
Então assim, quando o Bentinho fala, tipo, você me traiu, ela fica, traí, então vamos separar, porque...
É, não sou obrigada a ficar,
exatamente,
aguentando merda de macho.
E isso é tipo, ela... O Bentinho fica extremamente intimidado com isso. E aí, quando é o Escobar é inteligente, etc., ele consegue ver isso mais como virtude.
É uma admiração,
é,
né?
Porque eu acho que, assim, em termos de inteligência, ok, podem ser maneiras diferentes. Um é inteligente pra matemática e a Capitu é mais, tipo...
Interpessoal, né?
Exatamente, sabedoria da vida. Mas os dois são muito inteligentes.
Sim.
Mas, tipo, a maneira como ele enxerga isso é muito diferente. E aí, enfim, entra nesse lado meio machistinha do Bentinho, que é muito forte, assim. É meio bizarro, porque ele é, tipo, o maior mamas boy do planeta
muito,
Terra.
Muito, muito,
assim,
muito. Tipo, a mãe dele só falta cortar o bife pra ele, sabe?
Exatamente. E, gente, ele fica, tipo, minha mãe é uma santa, minha mãe é, tipo, Deus no céu,
céu,
minha
mãe
na
terra.
Eu fico, ok, querido, mas precisa de tanto assim, sabe?
Eu acho que em parte talvez seja exatamente por isso, assim, porque eu acho que a visão que ele tem do feminino, a visão que ele tem do que uma mulher deveria ser, passa por esse complexo de Édipo, de tipo, da minha mãe ser a mulher perfeita, sabe? Sendo que, assim, a mãe dele, ela é meio maluca, bicho. Tipo, você...
Exatamente.
Entendeu? Você parte do princípio de, tipo, você prometeu um bagulho que não é você quem vai cumprir, sabe? Você tá jogando a responsabilidade no negócio pra cima de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo... Ah, você sobreviveu, então agora eu vou condenar você a uma vida que você não tá a fim de ter. E, mano, assim, ela não, tá longe de ser perfeita, entendeu?
É, ela é muito uma pessoa que suga outras pessoas no 100%. Vórtex dela, sabe?
E suga outras pessoas até por, tipo, interesse. Porque, tipo, todas as pessoas que são citadas ali, né? O José Dias, o... Esqueci o nome da galera, mas tem, tipo, várias pessoas que basicamente orbitam em torno... da família ali do Santiago, que orbitam em torno dessa mulher e, tipo, ela basicamente senta e espera as coisas acontecerem.
Exatamente.
Sabe? E espera que seja entregue pra ela.
E aí tem uma coisa que, assim, poucas pessoas dizem, mas eu acho que faz muito parte dessa personalidade do Bentinho e ajuda a explicar da mãe, é o fato de que, na verdade, pros padrões da época, ele é meio que rico.
Sim!
Porque, tipo, ele tem múltiplas casas, ele tem uma fazenda, tem vários escravos que ele aluga. Ou seja, tipo, o Bentinho é rico!
Sim.
Ele já começa meio que se vendo superior a Capitu a partir disso, assim. Porque o pai da Capitu é, tipo, funcionário público, e aí o José Dias fica eternamente falando: ai, mas ele não está no mesmo padrão social que você, não sei o quê. E aí eu acho que isso internaliza no meio... do Bentinho, e ele passa a acreditar que, tipo, sim, ele no fundo é melhor que a Capitu de alguma maneira.
E aí ele fica esperando um comportamento equivalente, né?
Sim, e aí isso vai aumentando, tipo, essa misoginia dele, assim. E aí, por exemplo, mesmo com o Escobar, eu acho que, pelo menos até, tipo, durante o seminário e tal, eu acho que ainda existe um pouco disso. Dele, acho, tipo, se sentir superior, assim.
Porque o Escobar, tipo, o que a gente sabe dele é que ele meio que não tem família, né?
Exato. Ele é mais, tipo, self-made, assim. Sabe? Ele não veio com uma fortuna aí, sabe? E aí, tipo, a partir do momento também que o, tipo, o Escobar vai crescendo um pouco na vida, porque, assim, ele começa numa casa pequena, casando com a Sancha, e aí o Bentinho tá tipo: ai, que ótimo, vai lá, segue sua vida semi-medíocre. E aí o Escobar vai, tipo, ganhando mais sucesso, ele chega a ajudar o Bentinho na carreira dele.
Sim.
E aí eu acho que também começa aí o outro lado, o Bentinho se sentindo intimidado. Esse é o grande problema, assim, qualquer coisa que, tipo, assopra no Bentinho, ele se sente intimidado. Então, assim, alguém chegou financeiramente próximo dele. Ai, meu Deus.
Não pode, vou perder minha posição.
Exatamente. A mulher dele saiu pra dançar e mostrou os braços. Ai, meu Deus. Cara tem, tipo, é tão frágil, ego dele é tão frágil.
O nome desse livro devia ser Masculinidade Frágil. Que é isso,
sim,
bicho. É isso. E acho que aí, de novo, volta o fio da meada que eu estava... Eu quase perdi aqui. Que era com relação a esse relacionamento dele com o Escobar, né? Que acho que aí entra na minha segunda questão. Que é a maneira como a gente encara a masculinidade e amizades masculinas e essa... Enfim, né? Todo este universo de homens. É, eu lembro que quando eu lancei essa discussão no Twitter, teve... Eu não lembro quem agora, mas alguém falou, tipo, ah, mas as relações... As amizades naquela época eram diferentes, elas eram mais próximas mesmo. E ok, concordo que sejam, mas eu acho que tem uma segunda camada aí que ela é mais profunda, sabe? Porque aí vem vários questionamentos que eu acho que a gente não consegue deixar de fazer, que são: a gente percebe masculinidade de uma maneira mais seca, de uma maneira mais dura, porque, enfim, a gente não consegue ler uma obra de 200 anos atrás... Com a visão de 200 anos atrás, que a gente não tem.
Sim.
Né?
E a gente já falou disso aqui, né?
Exato.
É impossível você não trazer...
A sua visão de mundo, né? Mas eu acho que tem essa coisa da gente entender masculinidade e amizades masculinas como essa coisa mais seca, mais dura, mais tapa nas costas e menos abraço, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também tem isso que a gente falou agora, né? Da maneira como homens só respeitam homens. Homens só admiram homens. A gente, tipo, a figura feminina pra grande parte da população masculina é aquele objeto de desejo e não um objeto de admiração. Então, tipo, você pode estar com ele, mas não ser mais do que ele. Você, tipo, não pode nunca ultrapassar o nível social, o nível hierárquico,
sim,
o nível financeiro daquele homem. Você não pode intimidar, porque senão essa relação... acaba imediatamente, sabe? E eu acho que isso a gente vê time and again com o Bentinho através das relações dele, assim. Porque todas elas são calcadas no que ele quer das pessoas e no que as pessoas falham em entregar pra ele e nessa intimidação que ele sente, né? Porque através do Escobar crescendo, dele se sentindo intimidado, e principalmente da Capitu, de tipo, dele esperar coisas dela e ela não ser essa pessoa, sabe? Por exemplo.
É porque o Bentinho, ele cresce recebendo tudo tipo, na mão dele. Então, essa coisa que a mãe dele tem, que é de tipo, sugar todas as pessoas pra dentro do universo dela.
Ele também tem.
O Bentinho também tem. E aí, próprio José Dias é um cara que, tipo, faz o que a pessoa mandar, entendeu? Sim. O maior pau mandado do planeta Terra, o maior puxa-saco. E aí o Bentinho se acostumou com isso. Então qualquer pessoa que o questione, ele também não sabe lidar com isso. Sim. Sabe?
É uma insegurança tão bizarra que acho que pra mim os meus momentos preferidos são quando eles ainda são mais novos, né? Ali com seus 15, 16 anos. Que a Capitu, tipo, disfarça o que tá acontecendo entre eles. Então, tipo, na frente de todas as outras pessoas, ela é a mega falciane, tipo, não, melhor amigo. E não sei o quê, que é quando ele começa a chamar ela de dissimulada, que eu fico, tipo, seu filho da puta. Sabe? Ela é a única
pessoa.
Ela tá
salvando a sua pele.
Exato. Tipo, se não fosse isso, você estaria trancado no seminário desde o primeiro dia.
Sim, total. E aí, é tipo, o Bentinho também tem essa incapacidade de entender que, tipo, coisas que são diferentes em outras pessoas são só, tipo, diferentes. Não quer dizer que é pior, é ruim. Porque pra ele é isso. Porque ele é incapaz de ter esse gingado molejo...
Essa malemolência, né?
Molejo social e, tipo, mentir facilmente. Ele acha que pessoas que têm isso são ruins.
Sim.
Isso é uma falha de caráter.
E que essa mentira automaticamente, tipo... Porque isso que é o pior, né? Não é nem a questão da mentira. Mas é que, por exemplo, ele confia tão pouco na Capitu tão pouco na personalidade dela, nos sentimentos dela e em tudo dela, que quando acontece isso pela primeira vez, ele não encara como, tipo, puta, ela tá mentindo, eu acho isso meio bad. Mas sim, ela tava mentindo pra mim, sabe? Ela não tá mentindo agora. Ela mentiu pra mim sobre me amar.
Sim.
Sabe?
E aí, o problema é que, tipo, de novo e de novo e de novo e de novo, ele fala pra Capitu isso, ele fica, nossa, mas você também... E ela fica, não, seu idiota! Eu já te expliquei, eu te amo e eu tô fazendo isso.
Isso por você, cacete.
Gente, o Bentinho, na verdade, também é, tipo...
A pior pessoa.
É muito burro, essa é a questão, assim. Isso de, tipo, mentir em sociedade...
É a coisa mais comum do mundo.
Exatamente, todo mundo faz, assim, sabe? Não é, tipo...
É uma questão de sobrevivência.
Não é como se a Capitu fosse uma mentirosa patológica, porque... A gente vendo do ponto de vista do Bentinho, parece um pouco isso, né?
Sim.
Que a Capitu está sempre...
Constantemente mentindo.
Dissimulando. Eu fico, tipo, na verdade, não, gente. Tudo que ela tá fazendo, na verdade, é muito mais natural.
Sim.
Sabe? Faz parte, assim. Quem nunca, tipo, comeu uma comida que não curtiu e ficou...
Melhor
que
comida. Exatamente.
Ou então tava, tipo, se sentindo super bad e... E tinha que fingir que tava feliz, sabe? Isso acontece o tempo todo.
Sim.
E aí o Bentinho, por exemplo, quando todo mundo acha que a Capitu tá feliz porque ele foi pro seminário, ele fica, ela não me ama mais. E aí, 2 segundos depois, ela fala, querida, eu tô chorando todas as noites por sua causa. E ele fica, ah, mas é mesmo? Então quer dizer que existe uma vida privada e uma vida pública? Como assim?
Surprise! Mas isso é uma coisa que eu acho muito doida sobre o Bentinho, tipo, porque ao mesmo tempo em que eu consigo me identificar com essa insegurança dele... Porque, né, gente, sou essa pessoa que precisa de uma confirmação verbal. Então, tipo, 2 anos namorando com a pessoa, você tem certeza que você gosta de mim? Tipo, você tem certeza que você quer isso aqui ainda? Mas, né, eu entendo essa insegurança, mas ao mesmo tempo, gente, ele é muito paranoico. E eu gosto dessa paranoia, por um lado, porque como o livro é narrado inteiramente do ponto de vista dele, né, e não é só o, tipo, primeira pessoa, mas é a maneira como aquilo é narrado, assim, eu acho que é diferente você ter esse, você ter só um ponto de vista de primeira pessoa e ter esse aspecto autobiográfico que esse livro tem. Tipo, a impressão que dá é que é, tipo, o próprio Machado de Assis contando uma história dele, sabe?
Sim.
Porque é uma coisa tão profundamente autobiográfica, mas se ele não fosse tão paranoico, seria muito fácil você entrar na neura dele e acreditar em 100% das coisas que ele acredita. Só que como ele tá constantemente, tipo, se provando errado...
Ele tem ciúmes do mar, assim.
Exato. Ele tem ciúmes do mar, eu tinha esquecido dessa cena.
Mas, assim, o que eu acho é que existem duas questões de linguagem muito fortes aí. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que essa paranoia do Bentinho, você fica tipo, isso é meio estranho. Eu acho também que a maneira como ele escreve automaticamente coloca o leitor do lado dele. Vamos lá. Ele fica tipo, tem momentos em que ele escreve a sensação que você deveria estar sentindo ao ler aquilo.
Sim.
Ele fica, cara, leitor, eu sei que você está desesperado agora. Eu sei que você não acredita em tamanha falsianidade. E aí você, tipo, você fica, não, mas não é isso que eu tô sentindo.
Eu tô de boas. Obrigada pela preocupação.
Mas aí é meio semi-impossível você, a partir disso, dele, tipo, te dizer o que você deveria estar pensando, te dizer o que você deveria estar sentindo, você não levar um pouco desse bias.
Sim,
pra outras coisas, sabe? Então, assim, o que eu acho é que o tempo todo, o Bentinho, porque a escrita dele é tão, tipo, é mais uma conversa. Ele tá diretamente falando com você, o leitor, te colocando ali.
Quebrando a quarta parede.
É, o livro é super meta, né? Eu acho justamente que aí ele te coloca no time dele, assim. Porque não só é o ponto de vista dele, como ele coloca o seu ponto de vista forçadamente. Tipo, ele força a mão pra colocar o seu ponto de vista do lado do dele, entendeu?
É, mas acho que, de novo, né? Pra mim teve muito essa questão da paranoia me atrapalhando nesse envolvimento, assim. Porque eu acho que seria mais fácil embarcar na dele se fosse uma coisa mais sutil e menos gritante. Ou talvez seja só a minha predisposição natural a confiar mais na Capitu, porque ela é claramente uma pessoa muito mais sensata do que ele. Mas tem essa coisa, tipo, de... Tipo, como ele tá constantemente paranoico, e a própria história refuta a paranoia dele, né? Tipo, tá contestando 100% do tempo todas as asneiras que ele pensa. Pra mim é muito difícil embarcar nessa piração dele, sabe?
Eu tenho uma questão que, pra mim, é tipo, não fica claro e eu não tenho teorias exatamente. E eu acho que ajuda a justificar. Enfim, eu não acho que a Capitu traiu o Bentinho. Mas, se fosse pra eu pensar, tipo, não, ela traiu, essa talvez seria o argumento que eu usaria, mesmo eu não sabendo o que ele significa, que é, por que que você acha, tem aquele momento da Sancha, tipo, olhando pro Bentinho e trocando, tipo, um olhar que o Bentinho sabe que quer dizer alguma coisa, mas ele não sabe exatamente o que é.
Eu tipo, acho que é paranoia.
É, eu fiquei tipo, o que que esse olhar dela quer dizer, sabe? Quer dizer tipo, ei, eu tô feliz que a gente vai pra Europa? Quer dizer tipo, eu tenho um segredo pra te contar?
Cara, eu acho que pra mim entra na mesma coisa que a questão do filho dele, sabe? Ele enxerga o que ele quer enxergar. Ele tá tão desconfiado que ele vai arranjando evidência onde não tem. Ele começa a ver pelo em ovo. Então ele começa, tipo, ver traços do Escobar no filho dele. Ele começa a ver traços dessa desconfiança no olhar da Sancha.
Mas isso é muito louco, né? Porque esse negócio de traços, novamente, é tipo... É por isso que é difícil também a gente acreditar no Bentinho. Porque o livro o tempo todo, tipo... Justifica, exatamente, fica justificando isso. Porque assim, vamos dizer, ok, tipo, o ciúmes dele vai crescendo. E eu acho que o ciúmes dele em relação à Capitu, em relação ao Escobar e aos dois juntos, vai crescendo. Mas, muito antes disso tá, tipo, sedimentado, de fato, o Bentinho já fala, mas esse menino aqui fica copiando os trejeitos de todo mundo, sabe?
Sim.
Tipo, eles justificam, a cada passo que dá, eles criam uma justificativa de por que não seria esse o caso. Assim. E aí o meu problema é, novamente, que, tipo, essa discussão toda de, tipo, traiu ou não traiu, ok, gente, a gente tem 150 justificativas de por que não traiu e tem, tipo, 3
de por que traiu.
Por que traiu, sabe? Então, assim, eu acho que isso vem um pouco, talvez, de... Tipo, o auge da paranoia dura só 30 páginas. E aí eu acho que falta um pouco da gente ver isso mais. 2, eu acho que, tipo, o lado ciumento do Bentinho, que eu acho que começa a ficar... Tem isso, tipo, a partir do momento que ele vai pro seminário, né? Que ele fica, ai, mas e ela com os meninos lá da rua?
Vai casar com outro cara.
Mas eu acho que isso fica bem mais forte a partir do momento que eles casam.
Sim.
Que aí ele não deixa ela ficar, tipo, na janela.
Ele trata ela como propriedade total.
É. Eu acho que, tipo, esse momento, novamente, já é, tipo... Mais da metade passada do livro, assim.
Sim.
Então a gente tem, tipo, sei lá, 150 páginas de compreender a Capitu e ficar do lado da Capitu e aí ser, tipo, Team Capitu,
sim,
sabe? Então eu acho que, tipo, o livro constantemente faz trabalhos opostos, assim, né? Quando é a voz do Bentinho falando, ele puxa pra esse lado de, tipo, olha como a Capitu é dissimulada, fique do meu lado, sim, leitor. E aí, quando tá, tipo, em fatos reais, ele justifica o tempo todo as coisas, ficando, tipo, gente, não sei se vocês sabem, mas...
Mas eu acho isso, cara, falando de novo de linguagem, eu acho isso uma jogada extremamente inteligente. Porque você tipo, se não fosse isso, essa discussão não existiria, sabe? Tipo, você existiria, assim, se você não tivesse este tanto de evidências contrárias, eu acho que ainda existiria porque tem ainda Capitu negando até a morte que não traiu. Né?
Falando sim, até e é tipo, a última frase do... Tipo, o último parágrafo, eu acho que é tipo o Bentinho falando, ah, mas que traição. Então, eu acho que tipo, o livro encerra querendo que você pense nisso, sim, sabe?
Então, mas é aí que vem o negócio, assim. Eu acho que você ainda criaria esse questionamento, mas é o que eu tava falando de você, da paranoia do Bentinho me impedir de embarcar na dele. Eu acho que se você não tivesse todas esses contestamentos dentro da própria narrativa, você ia estar tão convencido de que o Bentinho tá certo, que essa discussão ela não ia existir. Tipo, você tipo, ah, existe uma possibilidade de ela não ter traído. Mas olha aqui, ó, 800 mil evidências de que sim.
Então, mas quais são as 800 mil evidências?
Então, mas aí que tá, tipo, as 800 evidências, elas, tipo, seriam criadas a partir do momento que você não tivesse 800 evidências contrárias. Entendeu? Porque entendi. Se você não tivesse...
E seria mais, tipo, a falta de evidência.
Entendi. Exato. Se você não... É aquele negócio do tipo, inocente até que se prove culpado. Esse é o contrário. Uhum. Ser culpado até que se prove inocente. Porque você não ia ter... Se você, por exemplo, não tivesse a questão lá da Capitu, você parecia com a filha da puta da
Ah,
vizinha,
é verdade.
Whatever.
Você ia achar que essa... Tipo, o fato de parecer é muito mais importante.
Exato. Ou, por exemplo, você copiar trejeitos... Ou, né, se você, tipo, se ele tivesse um pouquinho de construção a mais dentro dessa relação de Capitu e Escobar. Porque você, tipo, percebe, por exemplo, depois que eles casam, que os quatro ali são, tipo, melhores amigos de tudo, né? Porque o melhor amigo do Escobar casa com a melhor amiga da Capitu. Então é óbvio que eles passam muito tempo juntos e fazem muitas coisas juntos. Mas você, tipo, falta... De novo, né? Essa evidência de que eles teriam um caso, ela vem muito mais pra frente. Então você não tem essa coisa de, tipo, ver a Capitu, por exemplo, falando só do Escobar, ou passando mais tempo só com o Escobar.
É, eu
entendeu?
Acho que a gente tem, tipo, um total de, tipo, três momentos talvez.
Exato. E aí você acaba sendo, tipo, tudo que você reforça dessa coisa da traição do livro é através das paranoias do Bentinho. Mas se você não tivesse isso, se fosse coisas muito mais sutis, ia chegar no final, eu ia estar 100% vendida na
talvez.
Ideia... De que ela... Aí o questionamento ia criar de... Cara, mas se ela de fato não tivesse traído, ela não teria, tipo, sei lá, aceitado se separar dele, sabe? Aí, uhum. Tipo, você tá vendo como...
Mas assim, o livro do jeito que está, dado que, tipo, existe um lado forte que ela defende, tipo, várias justificativas pras coisas. Você acha que existem, então, ainda assim, evidências o suficiente pra, tipo, achar que Capitu traiu? Porque, assim, quando eu vejo, tipo, no lore popular, assim, tem muita gente, tipo, as pessoas são 50-50, assim.
Cara, eu nunca conheci ninguém que achasse que ela tivesse traído.
Nossa, eu conheço muita gente que acha.
Que as pessoas, qual que é a justificativa? É,
exatamente, eu fico, e agora que eu li, eu tô tipo, como?
De onde vocês tiraram isso? Então fica aí a questão, se você está escutando a gente, a gente quer comentários, gente. Mandem e-mails, ou comentem no Facebook, ou comentem no Twitter, que eu quero saber quem que acha que Capitu traiu, porque eu quero saber qual que é a justificativa.
É, então, existe uma coisa que eu não sei direito, porque assim, a gente tá falando aqui, eu acho que nem eu nem você, tipo, lemos nada sobre, né?
Não, eu só li artigo sobre Bentinho ser gay. Eu li vários, é? Porque eu fiquei muito envolvida com essa ideia.
Eu não li, tipo, eu não li absolutamente nada, não fiz nenhum tipo de estudo sobre isso. Mas eu cheguei a, tipo, ler de passagem na internet, alguém no Twitter também que falou pra mim que era, tipo, porque... O Machado de Assis e o Zé de Alencar eram muito amigos.
E acho que, tipo...
E alguém traiu com a mulher do outro. E aí, tipo, existiria nessa história um paralelo com a vida real. Mas eu tô tipo, amigo, ok, tirando a vida real.
Você exclui o baseado em fatos reais, o que sobra?
Mas mesmo assim, se você souber mais sobre a história da vida real, eu quero saber também. Enfim, conte pra gente pequenos fatos.
Exato. vamos trocar essas ideias aí pra ver se a gente consegue um convencer o outro. O que mais que falta a gente mencionar?
Vamos falar um pouquinho do José Dias?
Do José Dias?
É,
curioso, porque... eu não achei que a gente fosse chegar nele.
Porque eu acho a figura dele, tipo, mais importante do que ela deveria dentro do livro.
Nossa, sim. Ele aparece muito mais do que ele deveria.
Sim, ele, tipo, tá sempre presente. E aí, é justamente essa eterna presença dele que, tipo, não tem como a gente não falar, assim. Porque... O José Dias é muito contraditório, né? Porque, assim, ele não tem dinheiro nenhum, ele não tem posse nenhuma, no entanto, ele se acha...
Pra caralho!
O rei do rei, assim. Ele tá, tipo, porque eu sou mais inteligente que todo mundo aqui, O pai da Capitu ali, que é um cara trabalhando, sabe? Trabalhando, tipo, no governo. Teoricamente, é um emprego bacana, ótimo, né? Ele ainda fica, nossa, esse pobre. E eu fico, amigo, você nem trabalho tem.
A única coisa que você faz é correr atrás da família Santiago, sabe?
Exatamente, você vive de favor. E também o fato dele, tipo... Ele ser muito malandro, assim. Ele fica, Bentinho, vamos pra Europa, amigo. Pelo amor de Deus. E eu tô tipo, como assim? Como é que alguém pode ter a cara de pau que o Zé Dias tem? Sabe?
Mas ele é o clássico do malandro brasileiro, né? Eu acho que ele é muito, tipo, essa... Tipo, é quase caricato, assim. Se você transportar pra, tipo, uma novela das seis, ele seria 100% personagem malandro. Mas, tipo, dentro do livro, do contexto histórico, ele é, tipo, o equivalente desse malandro, que é, tipo, essa pessoa que vive de favor, que se acha muito melhor.
Sim, e pra mim, o mais louco é que, assim... É, por exemplo, voltando a esse paralelo da novela, eu nunca vi uma novela em que, tipo, o personagem malandro, as outras pessoas ao redor não soubessem que ele era malandro. Mas nesse livro, todo mundo leva ele muito a sério, assim.
Mas é isso.
Todas as opiniões dele são, tipo, é Clay.
Mas é isso que eu acho fascinante, porque, tipo, ele é o malandro raiz, que é aquele malandro que enganou tão profundamente as pessoas que estão em volta dele, que todo mundo acha que ele é, tipo, o suprassumo da humanidade.
É.
Entendeu? Porque eu acho que o malandro mais caricato é exatamente esse que, tipo, faz a malandragem, todo mundo tá ligado que ele tá fazendo malandragem. Mas o malandro real mesmo é esse que, tipo, engana de uma maneira... tão bem enganada, que você tá sendo 100% ludibriado e você tá tipo, é isso aí, gente, pode me enganar, vai fundo, manda mais enganação. Porque você, tipo, já colocou essa pessoa no seio da sua família, sabe? Você já levou ela como sendo alguém importante.
Sim. E eu acho que existe ali, tanto pra mãe do Bentinho quanto pro próprio Bentinho, um tipo, eu não gosto desse cara, mas é conveniente. É conveniente porque ele me fala o que eu quero ouvir, e é conveniente porque...
Ele faz o que eu preciso.
Exatamente. Quando eu mando, ele depende o suficiente de mim pra, tipo, fazer o que eu mando. Então o Bentinho fica, tipo, manipulando os Zé Dias e usando os Zé Dias pra, tipo, ganho próprio.
Sim.
E aí eu fico, gente, mas que essa relação é muito tóxica, porque fica um usando o outro.
Mas todos os relacionamentos desse livro são tóxicos. Acho que o melhor relacionamento é o quê? Sancho e Capitu. Porque Capitu é a melhor pessoa. E ela, tipo, não tira proveito de ninguém, assim. Se você for contar em tirar, tipo, entre aspas ali, em tirar proveito, é no máximo essa ludibriação que ela faz com a mãe do Bentinho, que é única e exclusivamente pra, tipo, proteger um negócio que é precioso pra ela, sabe?
Sim, e eu acho que, assim, vamos combinar, né, Larissa? Não existe mal algum em fazer sua sogra gostar de você.
Exatamente. Pelo amor de Deus, ela tá fazendo o certo, né, gente? É. Quem nunca? E, cara, Capitu. Vamos falar um pouquinho sobre Capitu, então. Porque
cara,
acho que a gente falou muito sobre o Bentinho e falou muito pouco sobre ela.
Eu gosto muito dela, assim, porque eu acho ela forte, acho ela independente, eu acho que ela tem opiniões próprias e ela não dobra opinião
por
nome
ninguém.
De ninguém. Especialmente nesse final, assim, quando o Bentinho é, tipo, absolutamente escroto, ela fica, ok, você vai ser escroto comigo? Mas, tipo, eu não vou ficar aqui abaixar a cabeça, não. E, tipo, fala pedir desculpas por um
negócio que eu não fiz.
Exatamente. Então, ela aceita, tipo, ser despachada pra Europa e, mesmo assim, ela não fica, tipo, amargurada nem nada. Ela fala,
vive a vida dela.
Exatamente. Ela fala bem do Bentinho pro filho. Ela teria todas as justificativas pra, tipo, virar esse filho contra o pai. E ela não faz, porque, tipo, novamente, não existe nada que mude a moral dela e mude as coisas dela. Então, assim,
sim.
Bentinho não quer que ela mostre os braços? Ela vai lá e fica, ok, e coloca um tecido transparente que dá pra você ver o braço dela mesmo assim. E eu fico, tá aí, menina, você sabe lidar com o mundo.
É que eu acho que ela
consegue sempre, tipo, achar o meio termo das coisas,
sim.
Sabe?
E é uma coisa que, tipo, que eu fiquei muito pensando enquanto eu li, eu ficava, tipo, porra, Capitu, sabe? Você não tem que ficar fazendo o que o cara fez, mas ao mesmo tempo, se você leva em consideração o contexto histórico daquilo, ela é a clássica mulher, com aquele, né, os termos mais na frente dos seus tempos, que está lutando com as armas que ela tem, sabe? Porque, tipo, ela sabe que é uma briga de vez, que ela não vai conseguir vencer. Porque, tipo, ela, enquanto mulher casada na sociedade, espera-se que ela abaixe a cabeça pro marido.
Sim.
Ela não vai fazer isso. Ela sabe que ela não vai fazer isso. Mas ela vai fingir que ela tá fazendo só pra evitar a fadiga.
Exatamente.
Sabe?
Existe
Eu
uma
acho
coisa
isso fascinante.
Meio... Exatamente, uma coisa, tipo, as armas que ela usa são muito femininas.
Sim.
E eu acho que é por isso também que o Bentinho a chama de dissimulada, porque isso é, tipo, histórico. Quando, por exemplo, quando as pessoas falam da Sansa em Game of Thrones.
Sim.
Eu acho que é a mesma questão, assim, porque ela luta contra a sociedade de uma maneira muito feminina, que é de, tipo...
Pelas beiradas,
exatamente,
né?
De, tipo... tentando mudar sem que a pessoa perceba que você tá mudando.
Sim.
Isso é muito feminino. E aí as pessoas veem isso como, tipo, porque é feminino, é dissimulado, é ruim, etc.
É cobra e não sei o quê.
Exatamente. Enquanto que se ela fizesse isso, talvez, de uma maneira mais masculina, seria tipo, olha, veja só como ela é assertiva e, sabe?
Sim.
E eu fico tipo, não.
É que, na verdade, eu acho que quando a gente faz esse traçado aí dessas, né, mulheres lutando contra as conformidades da sociedade, enfim, lutando contra qualquer coisa, a gente sabe que a gente não tem muito como acertar, né? Porque independente da maneira como você escolhe lutar, esse julgamento existe sempre. Então, sim, é tipo, se você faz isso pelas beiradas, de uma maneira mais calma, mais, entre aspas, dissimulada, se você faz isso, né, dessa maneira feminina, não sei se eu gosto muito desse termo, mas eu entendo o que você quis dizer com ele. Se você faz isso...
Não, eu não acho que é feminino, é porque, tipo, é considerado...
Feminino, né? Que é essa coisa que é, tipo, mais política e mais... Esqueci a palavra, mas é, quando você faz uma coisa, um jogo, uma coisa mais mental e menos direta, né?
E eu acho que é também pensar em, tipo, menos imediatista, talvez.
Isso, uma coisa que ela é, tipo, a longo prazo. Então, quando você luta com esse tipo de atitude, porque você é dissimulada, porque não sei o quê, blá blá blá.
Se mulher nunca vence na sociedade.
Entendeu? Aí se você toca o terror e arranca o sutiã e queima
tipo,
coisa...
radical.
Filha da puta radical.
Feminazi.
Bruxa, não sei... Então assim, gente, não há o que acertar, entendeu? Não, não há... A gente vai estar sempre lutando e vai estar sempre escutando esse tipo de bosta. E eu acho que a Capitu é exatamente o exemplo disso, sabe? Porque ela não toma nenhuma atitude radical. E ao mesmo tempo ela toma muitas atitudes radicais, porque eu acho que o simples fato dela não abaixar a cabeça por si
sim,
só é
super,
muito radical. Mas ela é tida como esse exemplo mor, assim, de Maria Madalena. Que é tipo a mulher muito bonita, que seduz todo mundo e que, tipo, tem todo mundo na palma da mão. E que é mega dissimulada e que não sei o quê, que, tipo, é apedrejada no final, sabe? Você tem exatamente esse arco com ela.
Sim.
Que é toda essa construção da Capitu meio puta, porque, tipo, o conceito que a gente daria pra uma menina, pra uma mulher puta, que é essa mulher que não abaixa a cabeça. E aí chega no final, ela, tipo, toma pedrada, sabe? E ela toma pedrada com orgulho. E aí, acho que é isso que me faz ter vontade de, mano, abraçar essa mulher. Que personagem maravilhosa, que mulher.
Sim, porque é isso, tipo, tudo que o Bentinho falta em termos de, tipo, autoconfiança, a Capitu tem de sobra, assim. Porque justamente ela sabe que ela não fez nada.
Sim.
Então, assim, não existe, tipo,
e ela
céu
não tem que provar
e terra
nada pra ninguém, sabe?
Exatamente. Que, tipo, não existe nada no planeta Terra que a faça duvidar dela mesma.
Sim.
Ela, tipo, eu sei que eu não fiz isso. Vocês querem todo mundo achar em mim de tacar pedra? Fique à vontade, porque eu tenho certeza de mim mesma.
Sim.
E eu acho que isso, cara, eu gosto da Capitu pura e simplesmente por isso, porque é uma coisa que eu não tenho.
Sim.
Eu me duvido o tempo todo, assim.
Não, e essa necessidade de, porra, ela foi apaixonada pelo Bentinho a vida inteira, sabe? A vida inteira. Ela dedicou a vida dela a isso, sabe? Ela poderia ter, tipo, nos anos que ele tava no seminário, ter vivido outras coisas, ter conhecido outras pessoas, mas ela, tipo, não se permitiu, ela se resguardou pra ele. Tipo, ela construiu uma família com ele, aguentou merda pra caralho, porque puta cara chato da porra. E aí, quando chega no final, tipo, ela poderia ser essa pessoa de, tipo, não, vou lutar pela pessoa que eu amo. Tipo, se o problema é, tipo, se você... precisa que eu me desculpe
então,
por isso,
então, mas nunca
sabe?
As custas dela mesma.
Exatamente. É por isso que, tipo, é tão foda, sabe? Que é tão forte. Porque ela poderia ser essa pessoa, tipo, que depois de tudo, pra conservar um negócio que é tão importante pra ela, né? Demarcou a vida dela inteira. Ser essa pessoa que, tipo, se humilha por amor, mas ela se recusa. Ela se recusa porque, tipo, ninguém tem que fazer isso. Isso é, tipo, uma mensagem muito forte pra todas.
Sim.
Né, gente? Não, não nos humilhemos por amor, porque o amor de verdade, ele não exige humilhação. Muito importante.
Gente, ou seja... Moral da história, Capitu é o máximo.
Exato.
Bentinho é uma bosta.
Capitu rainha, Bentinho nadinha. Bentinho, eu quero que você se foda. Bonito. Nossa. Espero que você morra atropelado por dois trens. Um em seguida do outro. E aí pegue fogo. Odeio você.
Ok, ok.
Dito isso...
Temos e-mails?
Temos e-mails.
Meu Deus, Larissa, mas o que, que é isso?
Que
quatro semanas?
Loucura, 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 loucura. Gente, a gente tá muito mal acostumada. Então, por favor, continue mandando e-mails. Porque eu não vou saber lidar quando os e-mails acabarem. E é o e-mail da Bárbara. Bárbara mandou um e-mail muito legal pra gente na semana passada. E ela começa assim... Oi, meninas, como vão? Meu nome é Bárbara... Tenho 20 outonos e antes de qualquer coisa, quero agradecer a vocês por esse podcast incrível que me acompanha nas manhãs de trabalho. O primeiro episódio que eu ouvi foi o de Crepúsculo e eu acabei o programa sorrindo e pensando, ufa, alguém me entende. Essa saga foi uma porta de entrada na leitura de drogas mais pesadas, também pra escrita. E mesmo hoje conseguindo identificar tantas falhas e problemáticas na história, eu mantenho um apego emocional a todo esse universo. Muito real. Eu, tipo, eu tenho muita vontade de reler, gente. Eu tenho... Quem sabe até o fim do ano eu consiga reler os livros, porque...
Ai, cara, eu li aquele lá que é o...
O Vida e Morte?
É. Já foi o suficiente para mim.
Não, Vida e Morte, ele me levantou outros questionamentos, mas eu tenho vontade de reler porque, tipo, eu li depois de grande e, tipo... É aquilo que a gente falou no episódio, né? Ele abriu novas camadas de problemáticas, mas eu continuo tendo um apego muito grande. E eu gosto muito da escrita de Stephanie Meyer. Então, fiquei me corroendo de curiosidade pra ler o retrato de Dorian Gray. Vocês resenharam esse livro de uma forma tão boa que ele realmente entrou na minha lista de livros pra ler. Ah, acho que ótimo. Bom. Maravilhoso, gente. Eu tô muito apaixonada por esse
livro. E ele também, assim, eu sei que ele parece intimidador, mas não é.
Ele é muito fácil.
É uma leitura que flui muito tranquilamente. Ele é curto, então pode investir.
Estou adorando o arco de filmes e ouvi, ou estou doida, que terá um arco de Cassandra Clare e Instrumentos Mortais? É isso mesmo, produção? Sim. Minhas runas já estão ardendo de emoção. Exatamente!
Dezembro, amigos.
Dezembro, pra preparar a gente ali, o terreno pro lançamento de Queen of Air and Darkness. A gente vai fazer um arco completo ali, com personagens de todas as sagas de Cassandra Clare. Estou muito animada. Porque, também. Eu sinto que depois de Harry Potter foi pra isso que a gente criou esse podcast.
De fato, porque é tipo, a gente troca mensagem sobre isso constantemente.
E é tipo, não é nem só quando a gente tá lendo, não. É 3 horas da manhã. Sabe o que eu tava pensando? Por fim, quero parabenizar o ótimo trabalho de vocês. Dá pra ver que o conteúdo é feito com propriedade e paixão pelos temas.
Ah. Olha, propriedade, eu não sei.
Mas paixão, muita paixão. A gente gosta muito do que a gente faz, gente.
Com certeza. A gente, tipo, dobra a paixão pra cobrir a falta de propriedade.
Mas aí, gente, né, vem aquela coisa. Teve uma época, acho que foi o quê? Ano passado, ano retrasado? Que teve uma série de vídeos de booktubers falando sobre quem tem cacife pra falar de literatura.
Qualquer um, qualquer gente, pessoa, você lê, né? Ou você tem que fazer.
Exatamente, então acho assim, a gente não tem, pode não ter propriedade acadêmica, mas a gente tem um background de leitores, entendeu? E sendo, se você lê, você pode falar sobre.
Sim.
Então acho que isso é a propriedade
mas tá aí o problema, precisa. Né, Larissa, é que nem sempre a gente lê. Tipo, a gente às vezes fala de uma coisa que a gente leu em, tipo, 2002.
Mas a gente leu, eu posso não lembrar, mas eu li. Muito bem, então se vocês quiserem fazer que nem a Bárbara e mandar e-mail pra gente contando o que vocês acharam deste e de outros episódios, vocês podem escrever pra gente lá no quartaparedepodcast@gmail.com.
A gente tá também no Twitter, no @quartaparedepod.
Vocês também podem deixar recadinhos pra gente, interagir com a gente através da nossa fanpage. Eu sei que ninguém usa muito Facebook hoje em dia, mas se você fizer isso, a gente tá lá no facebook.com/quartaparedepodcast.
E a gente também tá no site do Podcast É Delas, e lá não só vocês podem interagir com a gente, deixar comentários, a gente tá sempre lá de olho, como vocês também podem ouvir o nosso catálogo inteiro e completo, www.podcastadelas.com.br.
Gente, vocês também podem encontrar a gente no Spotify, que tá com vários probleminhas de episódios perdidos.
Gente, nada que eu possa
nada
fazer,
feito,
okay?
Mas a gente também tá no iTunes, e coisas boas de iTunes, gente, quando vocês... Ai, Dorival! Coisas boas de iTunes, quando vocês vão lá, escutam a gente, deixam uma avaliação de 0 a 5 estrelas, o que acontece? A gente aparece para mais Bárbaras, para mais Wendels, para mais Sayuris, para mais todas vocês que estão nos escutando, mais pessoas começam a chegar aos nossos episódios. Então, cola lá no iTunes se você escuta a gente por lá, ou se você tem acesso mesmo não ouvindo a gente por lá, deixa uma avaliação de 0 a 5 estrelas, deixa um comentáriozinho que vai ajudar muito a gente a
gente,
crescer.
Gente, uma palavra, se vocês postarem ok!
Maravilhoso!
Isso conta, tipo, o dobro do que uma avaliação.
Exato.
Sem nada.
Semana que vem a gente vai voltar com o nosso episódio sobre Senhora, que vai vir
convidadas!
Teremos o grande prazer de receber a Domenica Mendes pra falar comigo sobre Senhora. Então, se vocês não conhecem o trabalho do Perdidos na Estante, lá do Leitor Cabuloso, vou deixar na postagem original e lá no, enfim, né, nas redes sociais, os posts pra vocês conhecerem o trabalho delas. E ela também é a mente por trás do podcast delas, junto com o marido dela, que é o Basso, maravilhoso. Então, se vocês estão escutando a gente, Basso, Domenica, a gente ama vocês. Tô fazendo coração com a mão. Sintam esse amor. Eu também tô no Twitter e no Instagram, no @LarissaSiriane, Siriane com S, tudo I.
E eu estou no @AnaLivMS, Ana com 2 N's.
Então a gente se vê semana que vem? Tchau!
Quer dizer, eu e você não nos vemos semana que vem.
É verdade, a gente só vai se ver daqui a 2 semanas.
2 semanas, Larissa. Ah. Como eu sobreviverei?
Kelly! Vivi de Budadu! Muito bem, então é isso, gente.
Tchau!
Tchau!
um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais, @opodcastadelas.